Cotidiano e o Diário da Saúde.
E hoje nós vamos conversar a respeito dos idosos. Você sabia que queixas físicas em idoso podem ser sinal de depressão? Quem explica isso para a gente é a doutora Helena Moura, que é médica psiquiatra e que atua também em psicogeriatria. Doutora Helena, é um prazer tê-la conosco.
Obrigada, Luísa. Prazer é meu estar aqui contigo e com teus ouvintes.
Explica para a gente o que é a psicogeriatria, doutora Helena.
A psicogeriatria é uma subespecialização da psiquiatria voltada mais para os problemas do idoso, para os problemas mentais do idoso. Foca mais em algumas particularidades. Assim como a criança é diferente do adulto, tem um funcionamento diferente do adulto, o idoso também. Então, tem alguns problemas mentais que no idoso aparecem diferentes de adultos, de adolescentes. Então, a gente foca mais nessa área.
E na verdade, a gente ainda, apesar de termos um grande número de idosos, e eu tenho aqui os dados que dizem que, de acordo com o IBGE, o Brasil tem atualmente mais de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos, né? Isso. E que a expectativa é que até 2055, esse número supere a quantidade de brasileiros, os idosos, vão ter mais idosos do que brasileiros com até 29 anos. Então, a gente tem que se preparar para lidar com os idosos, para lidar com o envelhecimento, né, doutora Helena?
Exato, porque tem algumas alterações que não necessariamente são patológicas, que são simplesmente a vida acontecendo. Mas que a gente, como a gente não está preparado para isso, acaba que o idoso pode ficar se sentindo mais deslocado. Assim como eu tenho que preparar a minha casa, por exemplo, se eu vou ter criança, né, ela tem que tomar cuidado com janela, com objetos que machucam, que cortam. Para o idoso é a mesma coisa. Mas, infelizmente, as nossas cidades, os nossos serviços ainda não estão muito preparados para isso.
Então, verdade. Tem
a fila do idoso, né? Mas o atendente atende o idoso da mesma forma como atende alguém mais jovem. Então, às vezes, não percebe que o idoso tem mais dificuldade de ouvir, de processar a informação. E aí gera aquela impaciência e o idoso pode acabar se sentindo mal com isso.
Eu ia até falar isso, né? Que até, fica fazendo caras e bocas, às vezes, né? Aquelas caras de, ai, meu Deus do céu, a terceira vez que eu explico, a pessoa não entendeu,
né? É verdade. Ou então infantiliza, né? Trata como se fosse criança.
Aquela coisa.
Chama de vovô.
Aquela coisa de chamar assim, vozinha, né?
Exatamente.
Então, e nem todo idoso gosta disso também, né?
Não gosta. Tem que respeitar o jeito de cada um, né? Às vezes a pessoa tá bem intencionada, mas pelo fato de não saber lidar com aquilo, ela pode acabar se atrapalhando. E aí isso acaba que predispõe, é um dos fatores que pode acabar predispondo que o idoso desenvolva a depressão.
O que na maioria das vezes leva o idoso a um quadro de depressão, doutora Helena?
Tem esse aspecto social, né? Assim, dele tá se sentindo, a pessoa fica aposentada e às vezes é o papel dele na sociedade. Tem também a questão de que às vezes começa a perder pessoas importantes, tá um período de luto, né? Que às vezes perde o cônjuge, perde amigos. Também é um período em que começam a surgir algumas doenças. Ou ainda que não sejam doenças, mas que causam mais limitação. Às vezes a pessoa gostava muito de praticar esporte, já não consegue mais praticar da forma como praticava antes. Então todas essas limitações, assim, acabam que predispõem à depressão na terceira idade.
E muitas vezes, como em qualquer idade, a depressão nem sempre é percebida, né? Ela se instala ali de mansinho, né? E a pessoa não sabe expressar o que está sentindo, né?
Exatamente. No idoso ainda tem a particularidade de que a depressão ela não segue aquele padrão clássico que a gente está acostumado a ver em pessoas mais jovens. Então, sempre que a gente fala em alguém deprimido, vem em mente uma pessoa de cabeça baixa, entristecida, com vontade de chorar, ou que chora com muita facilidade, que fala que está triste, que fala que não está se sentindo feliz. No idoso é diferente. No idoso, a emoção fala mais forte no corpo. Então, em geral, a pessoa que vive se queixando de alguma dor, que está sempre com alguma parte do corpo que não está funcionando bem, ou é a cabeça que dói, ou é o estômago, ou é a articulação. E a pessoa vai em vários médicos, procura vários problemas e não consegue melhorar. Até melhora uma dor que está naquele local, mas aí começa a aparecer dor em outra parte do corpo e aí a pessoa vai só tomando mais remédio, a família começa a achar que a pessoa está só querendo chamar a atenção e a pessoa acaba não melhorando porque o problema principal não é físico, é emocional.
Agora, não quer dizer que a dor não exista. Ele isso, realmente exato. Sim sente a
ele
dor.
Ele sente a dor, uhum. Ele sente a dor. E também a dor, por si só, também pode levar à depressão, a gente não pode esquecer disso.
É.
Se a pessoa tem algum problema que causa dor crônica, neuropatia diabética, alguma artrose, ele pode também ficar deprimido por isso. Então, os dois problemas, físico e mental, são capazes de coexistir e os dois merecem atenção.
Uhum. E essa depressão, ela pode também provocar, vamos dizer assim, essa dor. Porque a senhora falou que às vezes a
pode
pessoa
também.
Tem uma doença que realmente provoca a dor e aquele estado leva a uma depressão, né?
Isso,
mas a pessoa
também.
Deprimida, ela pode também passar a estimular uma dor real, né? Vamos dizer, uma dor de cabeça.
Exato.
Ela todo dia tem aquela dor de cabeça que é real, mas não tem um motivo físico, vamos dizer
exatamente.
Assim.
Exatamente. Isso só pode acontecer. Essa é a questão de mecanismo de dor e emoção, eles andam bem juntos. Inclusive, muitas medicações que se usa na depressão, a gente usa também para tratamento da dor, mesmo quem não está se questionando de depressão. Então, são duas coisas que andam realmente bem juntas. Em pessoas mais jovens, às vezes, a depressão também surge mais com queixa física, mas aqui no idoso isso é bem mais evidente.
E o tratamento, como é que seria? Porque o tratamento, no caso, então, não basta só dar um remédio para o idoso, acaba tendo que envolver a família também, né?
Exatamente, a família tem que entender bem o que está acontecendo, ter paciência, né? Entender que a pessoa não está querendo só chamar atenção. Às vezes é importante algumas adaptações, né, na família, tem que entender o processo que a pessoa está passando, tem que aprender a ter mais paciência, saber como lidar com aquilo. E também, e quando há necessidade de entrar com tratamento farmacológico, também tem que ter alguns cuidados, porque o idoso ele já toma em geral muitas medicações, da pressão, do diabetes, e aí eu tenho que ter um cuidado para não usar uma medicação clínica.
E muitas vezes essa medicação também tem efeito colateral, né?
Exatamente. Problemas que podem ser os tipos de pessoas mais jovens, quando acontece no idoso, preocupam mais. Tem alguns antidepressivos, por exemplo, que podem deixar a pessoa, ainda que seja só no início do tratamento, mas no idoso isso pode ser bem problemático, de ficar, por exemplo, tonto, com risco de queda, porque um idoso, quando cai, o risco de fratura é maior, a recuperação é mais difícil, então a gente tem que estar atento para isso. E particularmente aquelas medicações de tarja preta, que muitos tomam para dormir, que elas não são para depressão, tá? Elas ajudam no sono e ansiedades muito intensas, mas elas não são para depressão. E no idoso tem o problema de que elas podem piorar a memória. A pessoa vai ficar mais esquecida, às vezes pode até criar casos de confusão mental, então a gente tem que ter ainda mais cuidado com essas medicações.
E aí o acompanhamento é mais do que importante, né, doutora Helena?
Exatamente, para evitar esse tipo de automedicação, né, que sempre tem um vizinho que, minha avó tomou isso aqui, ficou bem, e às vezes é justamente essas medicações aí que vão trazer mais efeito colateral, e aí a pessoa está caindo em casa, estão achando que é um problema físico, na verdade é o medicamento, então tem que ter esse cuidado, é importante ter um acompanhamento regular.
E muitas vezes também o médico passa a medicação e a pessoa fica tomando, mas não retorna ao médico para fazer um acompanhamento, e esse acompanhamento também é importante, né?
Exatamente, porque a reação que a pessoa vai ter ao medicamento, a gente não tem como prever. Às vezes a pessoa está tomando, isso acontece muito, infelizmente, com pessoas que procuram um psiquiatra, que acham que é normal tomar um medicamento e ficar sonolento, ficar esquisito. Isso é, mas é porque ele agora é doente mental e é assim que vai ficar com medicamento. Não, não é. Não é para esperar ficar desse jeito. Não é para ter medo de psiquiatra, pode ir. Mas indo, é importante entender que a medicação é para ajudar a melhorar a vida da pessoa, trazer mais qualidade de vida para ela. Então, se está sentindo algum desconforto, tem que voltar lá, tem que dizer, porque aí dá para mudar a medicação, ajustar a dose, encontrar um termo, um ajuste que deixa a pessoa bem.
É, só falou aí doença mental, né? Todo mundo tem um medo danado disso, né?
Exatamente.
E acabam muitas vezes evitando ir ao psiquiatra, até porque pensa, não, vai me dar um remédio, eu vou ficar dependente disso, ou meu pai e minha mãe vão ficar dependentes desse remédio, e não é bem assim, né?
Não, exatamente. E foi até importante você lembrar essa questão do medo de ficar dependente, porque as pessoas também fazem uma confusão, que o tratamento da depressão é, em geral, longo. Então, eu comparo muito com o tratamento da tuberculose. A pessoa começa a se sentir bem no primeiro mês, mas eu tenho que manter por 6 meses, senão os sintomas podem voltar. E a mesma coisa é com a depressão. Eu tenho que manter por 6 meses, 1 ano a medicação, Porque ainda que a pessoa esteja se sentindo bem, se eu paro antes disso, ela pode voltar a ficar mal. E aí algumas pessoas confundem isso com dependência, mas não é. É o tempo que leva mesmo para a gente ter um efeito mais duradouro do tratamento.
E muitas vezes também tem que tirar o remédio aos poucos, né? Porque às vezes alguns corta de uma vez, né? E
exatamente.
Isso nem sempre faz bem, né?
Exatamente. Algumas medicações têm que ser retiradas mais devagarinho, para não dar nenhum desconforto.
Uhum. Então é não ter medo, né?
Não ter
de
medo.
Pedir ajuda, né, doutora
exatamente,
Helena?
Exatamente.
Porque é muito difícil. E a gente percebe também com o idoso, uma coisa difícil é a pessoa ter que admitir que agora não consegue fazer muitas vezes as coisas que fazia antes, né?
Exatamente.
Esse medo da dependência, de mostrar que está dependente, que não dá conta mais, causa, às vezes, sofrimentos desnecessários, né?
Exatamente. E também o fato de eu não estar com um ambiente preparado para me receber, com essas minhas novas necessidades, acaba que reforça isso, né? Então, eu vejo muitos idosos, por exemplo, que agora estão aposentados e gostariam de estar aprendendo uma língua nova, por exemplo. Eles chegam numa sala de aula só com pessoas mais jovens, o livro tudo adaptado para pessoas mais jovens, eles ficam se sentindo deslocados. O ritmo da aula para eles deveria ser diferente e acaba que é mais difícil. A gente ainda tem poucos serviços assim para idoso.
É verdade. Agora, e para os familiares, doutora Helena, o que, a senhora recomenda... Primeiro, em termos de observação, né? Tem que estar atento, porque esses sinais que a senhora falou aqui de depressão, por exemplo, muitas vezes passam despercebidos, né?
Passam, e às vezes até mal interpretados também. Às vezes são percebidos, mas são mal interpretados. São interpretados como necessidade do idoso estar chamando atenção, né? E não é isso. Outra coisa que é importante também é notar que às vezes a pessoa começa a se isolar mais, o idoso começa a se isolar. Então, antes eu gostava de ir na igreja, organizava chá com as amigas, saía para o bingo, né? Enfim, tinha as atividades deles, né? Ainda, mas começa a se isolar disso tudo, e a gente tem que ficar atento. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas interpretam da seguinte forma. Ah, mas é que ela acabou de perder o marido, né? Então ele acabou de perder a esposa. Normal que fique assim, né? Agora a vida dele agora vai ficar mais restrita. É normal da idade que a pessoa já não tenha mais energia para fazer as coisas, que queira ficar mais recluso. E não é verdade. A gente vê muitas pessoas idosas muito ativas socialmente, fisicamente, dentro das suas limitações. Claro, já pode não correr mais uma maratona, mas continua fazendo atividade física, sai para dançar com os amigos. Isso a gente vê, isso que a gente tem que esperar de uma pessoa idosa. Não que ela fique reclusa em casa, sempre se queixando de dor, falando de doença. Isso não é o esperado, não é o saudável.
Muito bem. Então, vamos nos preparar para lidar com o envelhecimento. E eu acho que uma das primeiras coisas que será preciso será... termos mais geriatras também, né, doutora
também,
Helena?
Exatamente. Isso.
Porque tá. Hoje em dia ainda tem poucos, né?
Exatamente.
Principalmente Na rede pública de saúde. E eles têm um papel tão importante, né?
Exato.
Bom, nós falamos aqui com a doutora Helena Moura, que é psiquiatra, especialista em psicogeriatria. Doutora Helena, muito obrigada pelas orientações e fico alerta, né?
Sim, obrigada. O prazer foi meu.
Um abraço, até outro dia.
Outro, tchau, tchau.
Tchau, tchau.